Thiago, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem. Bom dia, ouvintes aí da rádio também.
Muito obrigada por nos atender. Thiago, quando a gente fala em fé e religião, parece que a gente está falando de coisas que são alheias, né, à vida normal da gente. Por exemplo, política, cidade, festa, carnaval, relacionamento, família. E, na verdade, a gente está falando de tudo isso também, né?
Pois é. Eu não sei se eu diria alheias, no sentido, às vezes, pensar sobre ciência, eu diria que pode até ser alheio para muita gente. Mas eu acho que pensar em religião, pensar em fé, no que a gente acredita, eu acho que é uma coisa muito presente. E se a gente pensa um pouquinho mais além, assim, sobre o que a gente acredita sobre ciência, muitas pessoas têm essa ideia de que a ciência está em conflito com a religião, né? Então eu acho que é um assunto que, se a pessoa para pra pensar um pouco, ela pode se pegar tendo algumas ideias... Enfim, complexas e complicadas de explicar, às vezes, né? O que eu penso sobre essa relação ciência e a minha fé, né? A minha religião, ou até a minha falta de fé. Será que eu acredito, justamente não acredito em Deus por causa da ciência? Então, é um assunto que se a gente para pensar um pouquinho mais, eu acho que todo mundo acaba se identificando de alguma forma.
Claro. Bom, eu sei que essa é uma questão filosófica, inclusive, de longa data, né? Se discute muito isso, vários autores, vários pensadores já se ocuparam dessa questão, e hoje a gente está vivendo numa época em que a ciência ela tem bastante força, né? As pessoas, elas, até pelas questões da evolução tecnológica, hoje a gente avançou muito cientificamente, é isso que eu quero dizer. E aí também, novamente, nessa contemporaneidade, se perguntam alguns filósofos, alguns pensadores, alguns pesquisadores sobre se é possível fazer essa ponte. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como se organizou, né, dentro desse projeto que o Teach Me One do Brasil está promovendo e vai fazer um acampamento para reflexões. O que se propõe dentro dessa grande temática?
Olha, enfim, é uma pergunta complexa, né? O fato é que a ciência, a gente vive no mundo científico hoje, né? E querendo ou não, esses assuntos de fé e ciência, de como que a gente vê a ciência e como que ela se relaciona com a religião das pessoas, é um assunto que sempre despertou, como tu disse, o interesse, né, de muitos pesquisadores, de muitas pessoas. Se a gente for olhar para a história, a própria história da ciência, ela está extremamente relacionada e imbricada, dá para dizer assim, com a história da religião, principalmente, claro, todas as religiões, né, inclusive Islã e tal, mas se tu for pensar na Revolução Científica, por exemplo, nos caras que criaram esse empreendimento humano que hoje a gente chama de ciência, isso aconteceu no Ocidente cristão, né? A ciência como um empreendimento que se manteve, que se desenvolveu. Então, existe uma série de mitos e de coisas mal compreendidas, vamos dizer assim, entre essa relação de ciência e religião, né? Então, tem muita gente por aí hoje falando que a ciência matou Deus, a ciência excluiu a necessidade ou a possibilidade de Deus, né? Geralmente, os ateus, né, pessoas que não acreditam em Deus, eles são assim, se declaram assim, justamente usando argumentos científicos, né? Só que existe uma série de mitos, uma série de más compreensões, como eu disse, né? Por exemplo, uma delas é essa, que as pessoas não se dão conta de que a ciência nasceu num berço cristão, né? Num berço no Ocidente cristão na Europa do século XVI, XVII, por ali. Então, essa é uma das questões que nos motivou a bolar e a fazer esse projeto, né? É justamente desfazer alguns desses mitos, assim, para ensinar as pessoas mesmo sobre como é que se deu historicamente essa relação entre a ciência e a religião, especificamente no caso do Teach Beyond, que é uma organização cristã, como que se deu essa relação e como que se dá entre ciência e fé cristã, especificamente, né?
Claro. Thiago, a gente tem ouvido muito, né, alguns pensadores mais atuais, contemporâneos, enfim, expressarem a ideia de que talvez a grande ponte da atualidade para fazer uma conversação mais prática entre ciência e fé, ciência e religião, ciência e Deus, os nomes variam um pouquinho ali, seria a questão da ecologia, né, a bandeira da ecologia, sustentabilidade, enfim, a bandeira de preservação preservar o planeta para manter a vida aqui no planeta Terra. Então, eu queria te perguntar a tua visão sobre isso e também fazer um link com esta escolha do local, né? Fazer um acampamento. A gente sabe que a sede do Teach Beyond em Gramado tem esse contato com a natureza também como uma ferramenta estratégica e quem sabe até uma metodologia. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, o que você pensa sobre isso.
Sem dúvida, isso é um ponto realmente bastante em voga hoje, né, dessa questão de que a ecologia, né, a preservação do meio ambiente é uma das coisas que uniria, né, a pessoas que talvez pensam de modo divergente com relação à fé, com relação a Deus, mas todos concordariam, vamos dizer assim, na necessidade, né, na urgência de preservar o meio ambiente. Claro, vindo às vezes de motivações diferentes, né, o cristianismo claramente tem um compromisso com isso, no sentido de que o cristão entende que a natureza é a criação de Deus, né, e que nós seres humanos somos feitos responsáveis por cuidar e cultivar o jardim de Deus, né, conforme o Gênesis ensina. Mas, sem dúvida, isso é uma questão até bastante debatida no meio da ciência, porque há uma corrente científica e filosófica que, na verdade, culpa o cristianismo por boa parte da nossa degradação ambiental. Mas isso tem sido já discutido e combatido, enfim, e o consenso hoje é que, inclusive tem um texto que eu recentemente escrevi até sobre isso, que o consenso é que as religiões seriam grandes aliadas, todas elas, né? Até mesmo religiões consideradas pagãs, vamos dizer assim, mais esotéricas, mais que focam na história da Mãe Terra, seriam todas elas grandes aliadas da preservação ambiental. Eu acho que como cristãos, né, e o Teach Beyond sendo uma organização cristã, eu acho que isso é um ponto realmente de uma ponte em que ciência e religião podem se unir e trabalhar em prol de uma coisa junto, né? Então, realmente, esse é uma ponte interessante, né? Uma outra ponte, não sei se quer falar depois, seria a bioética, né? Como tomar decisões éticas com relação a questões científicas, né? Mas isso é papo para outra pergunta, talvez.
Eu acho que fica bem bom a continuação, porque justamente eu ia fazer esse link da tua formação profissional na área da biologia e esses termos que são conflituosos na atualidade, né? O início da vida. A gente tem tantas questões, o próprio mistério de Deus na atualidade a partir da perspectiva, né, da biologia. Então, eu queria te ouvir um pouquinho também sobre isso. Se você quiser já falar, fica de bom tamanho.
Eu acho que, então, essas pontes entre ciência e religião, pontes de diálogo, vamos chamar assim, elas realmente acontecem em diversas áreas, né? Uma é essa que a gente acabou de falar, da ecologia, da preservação do meio ambiente. Outra é a questão da bioética, no sentido de discussões a respeito de até onde o ser humano teria liberdade de interferir com processos biológicos, a questão das células-tronco, quando começa a vida, né, no embrião, isso implica na questão do aborto, tem uma série de questões que a ciência, a gente chama isso nessa área acadêmica, né, que eu estudo, que é a interface entre a ciência e a religião, a gente chama isso de questões fronteiriças, né?
Aliás, Thiago, se tu me permite, você colocou dois temas que são históricos, mas tem um que é extremamente novo e que está na pauta dos pesquisadores, que é a hibridização, né, entre o humano e a tecnologia. A gente sabe que o futuro é esse, aí a questão da consciência, né? Até que ponto a tecnologia presente na hibridização com o humano preserva a consciência, e se a consciência é aquilo que a gente chama de alma também. São várias questões importantes na atualidade.
Exatamente, essa questão, ela está dentro de uma área que a gente chama de transhumanismo, né? Que é justamente do ser humano indo para além dele mesmo através do uso da tecnologia, né? Então, voltando um pouquinho, são várias as questões científicas que convidam a conversa com a religião e com a filosofia, né? E que, infelizmente, tem muita gente que acaba não se dando conta disso e já com preconceito já não quer saber. Não, eu sou cientista, não quero saber de religião, mas não se dá conta que existem questões limite, que a gente chama questões fronteiriças, que são uma mesa de convite mesmo para a gente sentar junto e conversar de forma respeitosa, de forma a cada um contribuir, de forma que a gente chegue num consenso mínimo em direção ao bem comum, né? Então, sem dúvida, são questões bastante, bastante interessantes. Agora, existe uma outra pauta de discussão entre ciência e religião, que é justamente nessas questões, às vezes, conflituosas, né? Essa ideia de conflito, isso seria bom que a gente sentasse também com cientistas e cientistas escutassem, e religiosos também, né? Escutassem como é que é essa história, por que que, e já entrando no mérito, por que que está errado essa concepção de que ciência e religião estão em conflito? Por que que não precisa ser assim, embora às vezes haja e houve conflito, por que que não precisa ser assim necessariamente, né? Então, isso é uma das questões que motivou a gente a criar o Teolab e a fazer esses retiros, esses eventos, no sentido de discutir essas questões, né? Por parte do pessoal mais de igreja mesmo, pessoal mais ligado à religião, é bastante presente essa ideia de que há de que a fé, infelizmente eu digo que é presente, de que a ciência, ela está em oposição à minha fé, e ela está aí, inclusive tem gente que diz isso, ela está aí para tentar acabar com a minha fé. E tem muita culpa na própria, não vou chamar culpa da ciência, mas de alguns cientistas que se tornaram muito famosos e que venderam essa narrativa de conflito, né? Que venderam essa narrativa de que a ciência é sinônimo de ateísmo e tal, quando na verdade isso não é verdade. E tem muitos, muitos cientistas, e eu diria que em termos mundiais, pesquisas mostram que são a maioria, são teístas, são crentes em Deus, acreditam em Deus, né? Então, inclusive, se tu for olhar a lista de vencedores do Prêmio Nobel em ciência, 91% são teístas, ou seja, creem num Deus pessoal, né? Sendo que 81%, se eu não me engano, são cristãos e tipo 9%, 10% são judeus. Então, ou seja, essa história de que cientista é ateu e que a ciência é um complô para acabar com a religião e com Deus, ela não sobrevive ao escrutínio de perto mesmo.
Entendo. Bom, vamos falar um pouquinho então agora na prática do Teolab, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre essa iniciativa. Eu sei que, como os temas são complexos, profundos, tem que ter um mínimo de entendimento, então a idade mínima é a partir de 17 anos, é isso?
É, a gente colocou essa idade mínima de 17 anos porque, enfim, a pessoa estaria ali naquela fase final do ensino médio, início da universidade, em que essas questões acabam ficando bastante prementes, assim, né? Elas ficam bastante fortes, porque tem muita gente que nessa época está estudando ciências no colégio e tal, e rola muito desses mitos, dessas más compreensões, desse espalhamento de notícias falsas a respeito dessa relação fé e ciência. Então a gente colocou, e que a mídia gosta muito, né? Se a gente for olhar a mídia, vamos chamar assim, a mídia impressa, tem muita revista por aí que já usou na capa, assim, Darwin matou Deus. E isso o jovem cristão, ou às vezes não, acaba comprando essa ideia e acaba ficando cheio de perguntas e cheio de conflitos, e às vezes acaba largando a sua fé porque comprou uma capa de revista sensacionalista, que não se dá o trabalho, por exemplo, de explicar que não, que Darwin não matou Deus, que Darwin era um cristão, Darwin era um estudante de teologia, e sem dúvida ele foi perdendo a fé ao longo da vida dele, né? Mas que não teve nada a ver com a ciência dele, né? Darwin perdeu a fé, ele primeiro se tornou um teísta, né? Um cara que cria em Deus, mas não num Deus pessoal. E aí o consenso entre os biógrafos dele é que no fim da vida ele virou um agnóstico, mas ele nunca se declarou ateu, por assim dizer. E na época da publicação da Origem das Espécies, por exemplo, ele era crente, teísta, né? Cria em um Deus pessoal e cria que ele estava descobrindo a maneira como Deus usou para criar. Então, enfim, estou dando um exemplo de que nessa faixa etária com 17 anos, o jovem muitas vezes fica bombardeado por ideias e gente falando coisas que não são verdadeiras. Então a gente recomendou essa idade de 17 anos, mas assim, a gente está sendo bem flexível. Tem gente de 16 que vai vir com os pais, tem gente bem mais velha. Então a ideia do acampamento é justamente trazer gente interessada nesse tema, nessa relação entre a religião e a ciência, para ouvir, né? Para ouvir e tentar aprender um pouco com pessoas que têm se dedicado ao estudo desses temas, né? São gente que vai palestrar lá, que tem se dedicado já há anos ao estudo desses temas e está a fim de contribuir, né? Ensinando alguma coisa para o pessoal.
Bacana, eu sei que vai ter alguns palestrantes, né? Você é o coordenador, vai estar ali mediando alguns bate-papos, enfim, em alguns momentos, mas tem mais pessoas que vão ter momentos, né, de conversação ali, entre eles o Roberto Covolan, o Gustavo Assi, o Marcelo Cabral. Você poderia fazer um briefingzinho dessa costura que vocês pensaram com estes palestrantes?
Sim, sem dúvida. Esses palestrantes, o Roberto Covolan, o Marcelo e o Gustavo, e eu mesmo, né? Eu também vou dar uma palestra na quinta-noite. Mas esses caras são membros, e isso é importante dizer, de uma associação que é parceira do nosso projeto Teolab. É a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. O Covolan mesmo, o Roberto, ele é o presidente dessa associação. Antes de eu falar da associação, eu vou falar do próprio Roberto e deles pessoalmente, depois eu falo da associação. Mas o Roberto, ele é um físico da Unicamp, ele está agora aposentado como professor de carreira da Unicamp. Ele trabalhou muito tempo com a área da física, que estuda os raios cósmicos, enfim, física, assim, em termos planetários, vamos dizer assim. E agora ele está indo mais para a área de neurofísica, a parte de neurociência, a física da neurociência. Então ele é um cara que tem muita experiência nisso e ele é o presidente da ABC2, que é essa associação da qual daqui a pouco eu comento. O Gustavo é professor da USP, ele é pesquisador também da USP na área de engenharia naval. Então essa parte de construir navio e essa parte também de usar as energias, a energia do movimento dos oceanos e tal. É uma área bem, bem interessante, bem nova, e ele é um dos grandes expoentes no Brasil nessa área, inclusive, da engenharia naval, professor da Escola Politécnica da USP. Então, são dois cientistas bastante reconhecidos e com uma carreira sólida em ciência, não é gente, não é aventureiro em ciência, e eles também são cristãos, eles são cristãos evangélicos. Né? Então, eles são exemplos vivos disso que eu estava falando, que existem sim cristãos que são cientistas e que acreditam na ciência e que não veem um conflito, por assim dizer, com a religião. O terceiro é o Marcelo Cabral. O Marcelo é um cara da filosofia, ele estudou filosofia na Unicamp. Antes disso, ele tinha se formado já em economia e depois ele fez mestrado em teologia. E o Marcelo pega um pouco mais dessa parte filosófica, assim, da questão entre ciência e religião. Então, esses três caras, e eu, inclusive, sou um colaborador da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é uma associação que foi criada justamente para servir de ponte entre o mundo da igreja, da fé religiosa, com o mundo da academia, vamos dizer assim. Porque esses mundos, eles parecem que não conversam entre si. Eu não sei se os ouvintes também já perceberam isso, mas se tem algum ouvinte que vai na igreja, por exemplo, basta a gente olhar que existem muito poucos cientistas que estão presentes nos bancos de igrejas, e quando eles existem, eles são os caras meio sozinhos, meio que estão lá, ninguém entende muito bem o que, eles fazem, né? Às vezes, dentro das comunidades religiosas, eles são vistos com uma certa suspeita por causa dessa ideia, ciência, isso é coisa de ateu, isso é coisa de que quer acabar com a fé. Então, esses caras ficam assim, a igreja fica sem entender o que o cientista faz e o que o cientista cristão faz. E dentro da universidade, esses caras também, quando dizem que são cristãos, às vezes são rechaçados. Às vezes, mas como assim? Tu é um cientista e tu é cristão? Que história é essa? Como é que pode? Isso aí, enfim. Então, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ela surgiu exatamente para tentar fazer uma ponte entre esses dois mundos, para tentar traduzir para o mundo da academia o que é esse mundo da fé e por que ele não está em conflito com a ciência, digamos assim, e vice-versa, traduzir para o mundo da igreja o que se faz na ciência, como que se faz a ciência e por que ela não é para assim dizer, contra a fé religiosa, apesar de muitos cientistas acharem que é. Enfim, então essa associação ela surgiu com esse objetivo. Ela foi fundada em 2016 e ela é uma associação de cristãos interessados por ciência, que querem aprender sobre ciência. E os palestrantes, então, do Teolab são envolvidos com essa associação, são colaboradores. Na verdade, o Guilherme e o Gustavo mesmo são membros da diretoria dessa associação. E essa associação, ela é uma associação de pessoas, ela simplesmente, ela promove alguns eventos também e tal, mas ela congrega pessoas, e essas pessoas, elas são espalhadas pelo Brasil, formando grupos que estudam essa relação entre fé e ciência, que se encontram, organizam eventos. Ela é uma associação de pessoas que se interessa por isso e estuda esse tema. Basicamente é isso. E esses são os palestrantes, então, do Teolab. São gente dessa associação chamada ABC2. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ela, é www.cristãosnaciência.org.br. E o Teolab é teolab com H, né? .org.br também.
Opa, desliguei o microfone aqui, desculpa, muito legal. Tiago, deixa eu te perguntar sobre agora, já que a gente acabou ampliando um pouquinho mais a entrevista, a gente ia fazer mais focado, mas o assunto é interessante, nem todo mundo conhece, eu te confesso que eu não conhecia tudo isso que você está falando, então é bacana a gente esmiuçar mais, vou te aproveitar e te perguntar exatamente como funciona o Teolab, porque a gente está falando de um acampamento, de uma iniciativa, né, do Teolab, mas ele é uma, digamos assim, um guarda-chuva um pouco maior, né?
Exatamente. O Teolab ele é um projeto de 3 anos a princípio, porque ele tem financiamento para 3 anos, que é um projeto, na verdade, de eventos mesmo. A gente vai organizar eventos lá no Teach Beyond Brasil, né, na sede do Teach Beyond Brasil, que é em Gramado, que é uma sede, como você falou, muito bonita, é um lugar muito legal, cheio de árvores e araucárias, lugar muito bonito mesmo. Então, o Teolab ele tem, na verdade, alguns braços, vamos dizer assim, que são as iniciativas que o Teolab organiza e executa. A principal delas é esse acampamento. Este é o primeiro, mas a gente já pode adiantar que vão acontecer mais 2, no mínimo, um por ano. Então, esse é o primeiro, que é o desse ano. Vai haver mais um no ano que vem, em janeiro ou fevereiro, a gente não decidiu a data ainda, mas é nessa temporada de verão. Depois vai haver no ano seguinte. Então, esses são os 3 acampamentos. Fora os acampamentos, a gente organiza também cursos de fim de semana, que, na verdade, são 2 por ano. O próximo ainda não tem data, mas vai ser no primeiro semestre, provavelmente vai ser em junho desse ano, que são cursos de fim de semana para líderes, pastores e seminaristas cristãos que estão interessados em saber sobre essa relação. Porque justamente como eu falei, na igreja é um dos lugares onde reside os maiores problemas, vamos dizer assim, as maiores más compreensões entre essa relação, vamos dizer assim. Então a gente, uma das nossas iniciativas é justamente ensinar, instruir a igreja com relação a esses temas. Então vai haver cursos de fim de semana para falar disso, sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Isso vai haver, então, 2 por ano. Já aconteceu um em novembro do ano passado e agora provavelmente junho outro e mais para o fim do ano mais um. A gente também organiza palestras em escolas. Isso ainda não aconteceu, mas nós já estamos agendando com algumas escolas e universidades para ir até as universidades e as escolas para falar com os alunos e talvez com os professores de ciência, para explicar um pouco dessa relação entre a fé e a ciência. Então essa seria uma terceira iniciativa do Teolab, ir até os locais e não as pessoas irem até o Teolab lá em Gramado. Né? E a quarta iniciativa é simplesmente eu viajar, eu que sou o coordenador, né, viajar para dar palestra por aí. A gente tem financiamento para isso. Então se algum ouvinte está interessado em que eu, como coordenador e pesquisador nessa área, vá até você, o seu grupo, a sua igreja, a sua escola, a sua, sei lá, qualquer lugar, a gente pode organizar um evento e eu posso ir até lá. A gente também está tendo, o Teach Beyond, ele organiza acampamentos já com jovens normalmente, né? Acampamentos de religiosos mesmo. A gente também já fez oficinas nesses acampamentos, tipo intervenções pontuais, assim, uma tarde a gente fica ali e faz uma oficina falando sobre algum tema de fé e ciência, fala alguma demonstração científica. Então, a gente está inserido também no contexto do que já acontece lá no Teach Beyond, né? Que é uma organização cristã que organiza acampamentos, dentre muitas outras coisas que o Teach Beyond faz.
Claro, bacana demais saber disso tudo. Tem essa questão, eu falei no início da entrevista, que essa iniciativa ela tem financiamento, né, de uma instituição internacional. Eu queria que você contasse um pouquinho, você também falou disso, né, que tem financiamento por 3 anos, para a gente conhecer. Sim. A fundação é John Templeton Foundation, é isso?
Isso, é a Fundação John Templeton. É. A Fundação John Templeton, ela é uma fundação americana. Fundações nos Estados Unidos, para as pessoas entenderem, são aquelas organizações que muitas vezes, fundações bastante conhecidas ou comuns, são aquelas fundações que administram universidades, por exemplo. Então, pega universidades particulares, elas são administradas por uma fundação e as pessoas doam dinheiro para essa fundação. Por isso que fundações americanas têm muita grana, vamos dizer assim, certo? A John Templeton não é uma dessas fundações que administra universidades, nada. Ela é uma fundação fundada por um senhor chamado John Templeton, que já morreu. Esse senhor acumulou uma fortuna muito grande através de investimento na Bolsa. Ele é um cara extremamente conhecido no mundo dos investimentos na América do Norte, por ele ter, enfim, ele foi um inovador em maneiras de investir no mercado financeiro, vamos dizer assim. E esse cara acumulou uma fortuna na vida dele e ele fundou, então, uma fundação chamada John Templeton Foundation, que é o nome dele, e essa fundação, ela carrega a visão dele. Qual é a visão dele? O Sir John Templeton, um americano que ganhou o título de Sir, porque ele morou um tempo em território inglês, ele tinha uma visão que era o seguinte: as grandes questões da vida, ele queria saber sobre as grandes perguntas, de onde eu vim, para onde vou, né? As grandes perguntas da vida. E ele se deu conta que as grandes perguntas da vida são aquelas que envolvem três áreas, no mínimo: ciência, religião e filosofia. Então, essa fundação, o que ela faz? Ela financia projetos no mundo inteiro que unem essas três áreas. Eles têm uma série de linhas de financiamento, mas basicamente os projetos que eles financiam são projetos que unem essas três áreas: filosofia, ciência e a espiritualidade em geral. Essa fundação, ela ganhou uma certa notoriedade esse ano no Brasil. Não sei se tu te lembra, Beverly, mas há pouco tempo atrás teve um anúncio, na mídia de massa, na Globo, em todos os canais de TV, que o físico brasileiro, o professor Marcelo Gleiser, ganhou o tal do Prêmio Templeton. Não sei se tu ouviu falar disso.
É verdade, lembro sim.
Então, o Prêmio Templeton é um prêmio dado por essa fundação, pela Fundação John Templeton. E o que, que ele é, esse Prêmio Templeton? Eles dão um prêmio para um cara, uma pessoa, que fez progresso, eles dizem assim, em afirmar as dimensões espirituais da vida. Então, o Sir John Templeton, o que, que ele acreditava? Ele acreditava que o prêmio Nobel, por exemplo, ele era muito restritivo. Ele dava prêmio para a literatura, para a ciência, mas não dava prêmio para gente que fez progresso, que fez uma descoberta notável na área mais importante, que é a área que junta tudo isso, que junta física, que junta filosofia, que junta espiritualidade, que junta ciência, porque tudo isso são áreas humanas. Então ele criou esse prêmio Templeton para tentar fazer justiça ao prêmio Nobel, e ele fez uma coisa: ele botou o valor monetário do prêmio dele maior do que o Nobel, para mostrar que isso era mais importante do que só a ciência sozinha, só a literatura sozinha. E pessoas que já ganharam esse prêmio foram, por exemplo, a Madre Teresa, vários cientistas famosos, mas grandes cientistas, grandes religiosos, alguns filósofos, muita gente já importante já ganhou esse prêmio.
Aliás,
até Gandhi já ganhou.
Nossa, que interessante. Eu estava me lembrando que eu sou fã do Marcelo Gleiser, que ele, enfim, é um pesquisador respeitado, tem vários livros escritos nessa linha do que a gente está falando. Tem uma das teorias dele, que é a que eu mais gosto, que ele diz que, na verdade, o que nós sabemos, entendemos e compreendemos sobre o mundo tem a ver com a nossa capacidade de enxergar, né? A lente que usamos para isso. E aí ele fala, claro, de ciência, né? Aquilo que tem fora do espaço, ou seja, os equipamentos disponíveis, tecnológicos, para a gente enxergar e poder entender, mas ele fala também de uma lente interna, né? Que seria a capacidade humana de poder ampliar essa visão cosmo para poder entender Deus. É muito interessante isso, né?
Ele é muito bom, né? O Marcelo Gleiser é um grande cara, é um cara muito, um cientista muito reconhecido, né? Que fez contribuições muito importantes para a área da cosmologia, que é a área que ele trabalha, né? Que é a origem do universo, a história do Big Bang e tal. E ele é um cara muito respeitoso, muito, tem uma atitude muito positiva com relação à ciência, porque ele enxerga justamente isso, que a ciência tem limites, que ela é muito boa no que faz, mas que ela não explica tudo. E que existem coisas que estão fora do escopo da ciência. E é muito interessante que o Marcelo Gleiser, ele é um agnóstico. Ele não acredita em Deus, assim. Ele se declara agnóstico, mas ao mesmo tempo ele não se declara ateu. E ele, de maneira nenhuma, é hostil às religiões. Ele adora... pelo contrário, ele é muito crítico daqueles ateus que usam a ciência para rechaçar a religião, para dizer que a religião acabou com Deus, a ciência acabou com Deus e tal. Então ele é um cara muito interessante, e ele foi o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio Templeton. Então isso é uma questão muito interessante. Então, voltando uma casinha, a fundação John Templeton é isso, é uma fundação que financia projetos nessa área, né, de filosofia, ciência e espiritualidade. Ela não financia só projetos cristãos, ela financia coisas que têm a ver com espiritualidade, ciência e filosofia. Então, isso ao redor do mundo inteiro. Eles financiam projetos do mundo inteiro. E o nosso projeto, no ano em que foi aprovado, que foi ali no ciclo 2018-2019, foi um de apenas 3 projetos aprovados e financiados na América Latina. Uau. 3 projetos financiados na América Latina. O nosso foi um deles. Então é uma honra muito grande ser parceiro, vamos dizer assim, da John Templeton, avançando essa visão que eles têm, na verdade, que é justamente isso, essa visão do diálogo, essa visão de conversar, porque afinal os grandes enigmas da humanidade, as grandes perguntas são justamente essas, são as perguntas que envolvem essas áreas, né? Ciência, claro. Filosofia. Religião.
Tiago, quero te noticiar que eu esgotei todos os meus tempos aqui, viu? A conversa tá boa demais, a gente foi avançando, então rapidamente agora eu queria te pedir o serviço desse acampamento, né? O Theolab Camp 2020, acontece em Gramado e tem cotas muito acessíveis mesmo, né, pro pessoal poder ir. Então você passa o serviço rapidinho?
Passo. Então, o acampamento Theolab, então, é um acampamento feito para quem quer aprender e conhecer essas coisas, e conversar sobre essas coisas. Você não precisa ser cristão, evangélico ou nada para ir lá, qualquer pessoa é convidada. A gente ainda tem vagas disponíveis. Você pode ficar hospedado lá no Kit Pion mesmo, em quartos coletivos. Ou você pode escolher ficar em algum local em Gramado mesmo e só passar o dia lá com a gente. E, então, no site a gente tem esses pacotes, né? Existe o pacote full, que é para quem quer hospedar lá e comer lá. Existe o pacote só para quem quer comer lá e ouvir a programação. E existe o pacote para quem quer só ir nas palestras. Então, o pessoal pode estar acessando o site, que é theolab.org.br, né, Theolab com PH, e lá está o link para inscrição, com a programação, com os detalhes e tudo. Uma coisa importante para saber, para falar é o seguinte, o acampamento é quinta-feira agora, começa de noitezinha, às 6 horas a janta, a partir das 8 a gente vai começar com a primeira palestra, e essa primeira palestra ela é aberta ao público, então ela é de graça. Você que é da região, você que é de Gramado, Caxias, aí perto, até Porto Alegre, se quiser subir, né? Você pode chegar lá no City Beyond, ele fica na Rua do Refúgio, número 95, no centro de Gramado, pertinho da Rua Coberta, 5 minutos ali da Rua Coberta.
Certo.
Então você pode chegar lá e assistir. A partir das 8 horas, na quinta-feira, okay. Eu vou falar, o tema é ciência versus religião, e o versus é um X, assim. E aí a gente vai falar sobre o X da questão. Qual é o X da questão entre ciência e religião? Como é que é essa história dessa Sim. suposta briga, esse conflito?
Claro.
Então isso é quinta-noite, mas o acampamento segue então por sexta, sábado até domingo de manhã. As palestras são pela manhã,
okay.
Então sexta de manhã, sábado de manhã e domingo de manhã. De noite nós vamos ter uma mesa redonda com perguntas, meio que um talk show assim. E de tarde nós vamos ter atividades de recreação, atividades de aventura, esporte, conversas. Enfim, muita diversão também certo. Nesse acampamento.
Tiago, obrigada, um abraço para você. Até a próxima, tchau, tchau.
Abraço, até, foi um prazer.
Valeu.